Vamos ao 8 da ordem. 8 da ordem, recursionário 270, lista 90, do ano 2022, já quarta vara. Relator, desembargador Laerte Neves de Souza. Tem requerimento para realização de sustentação oral apresentado pela recorrente reclamada, a advogada Aline Freitas. É o 8 da ordem.
Doutora Aline, né? Presente. Bom dia. Doutor Jaziel,
Bom
dia, doutor. Doutor Laerte, poder antecipar?
Tá, vou antecipar. Estou só aguardando aqui que conclua. Está abrindo o processo. Conhecer dos recursos ordinários e no mérito negar provimento ao recurso autoral e dar parcial provimento ao patronal para enquadrar a ofensa como sendo de natureza média e fixar o valor da indenização compensatória por dano moral em R$22.000 e atualização na forma da DC-58 fixada pelo Supremo.
Doutora Aline, com a palavra.
Excelência, eu só não entendi o valor da indenização. Foi alterado para qual valor?
50% de redução, 22 mil.
22 mil, que vai entrar 5 salários da reclamante.
Vai
sustentar, doutora?
Bom dia a todos. Eu vou seguir, sim, com a manifestação.
Foi não, com a palavra.
Nesse processo...
Doutora, obrigada. Eu só queria pedir desculpas, porque depois é que eu vi que a senhora botou a prioridade gestante e realmente como a dinâmica da sessão é grande e agora só no finalzinho é que eu vi. Desculpa, realmente não dei essa prioridade.
Não tem problema.
Uma palavra.
Vamos seguir. Excelência, bom dia a todos. É um processo que trata essencialmente a respeito de doenças de ordem psiquiátrica, que, de acordo com a visão do banco, não ficou configurado, né, essa doença. Na verdade, não a questão da doença, mas a questão da causalidade, né, com o trabalho exercido. O que a gente observa é o seguinte: existe um diagnóstico no processo ocorrido em agosto de 2021, e esse diagnóstico é de burnout. Um mês após esse diagnóstico, em setembro de 2021, a gente observa que teve um afastamento do reclamante, só que na modalidade B31 e não 91. Então, não existe um reconhecimento sequer de ordem previdenciária de que trata-se de uma doença de ordem ocupacional. E aí, esse benefício foi cessado em janeiro do ano seguinte e não tem qualquer ressalva informando que ele está incapacitado, qualquer situação do tipo. O reclamante passou por exame demissional, que também não constatou nenhuma incapacidade dele. E aí, no depoimento dele, em audiência, ele traz algumas informações. A primeira: ele não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho após o seu desligamento. A segunda: a esposa dele está desempregada, ficou desempregada 6 meses antes do desligamento dele. E a terceira situação é de que ele tem um histórico de diagnóstico de bipolaridade na sua genética, quer dizer, sua mãe tem um diagnóstico de bipolaridade. Então, de acordo com essas declarações, a gente observa que existem fatores externos que essencialmente influenciam na doença que ele alega que ele tem, né, que é o burnout. Deixa eu ver aqui. Inclusive, no depoimento dele, ele afirma que, mesmo após um ano de desligamento, ele continua apresentando sintomas de ansiedade. Ele cita choro, sudorese, movimentos involuntários. Então, assim, o quadro dele não regrediu, mesmo com o afastamento dele das atividades laborais. Outra situação que ele traz também à audiência é que esses sintomas, eles começaram a acontecer pós-pandemia. Quer dizer, infelizmente, mais uma situação que a gente se depara de um funcionário que passou pelos transtornos, né, da pandemia, como todos nós. As testemunhas também não comprovam nenhum tipo de relação entre o trabalho desenvolvido e a doença alegada. A testemunha do reclamante, ela alega o seguinte: ela própria já teve crises de ansiedade na empresa, só que decorrentes não do assédio do superior dela. Pelo contrário, ela diz que o senhor Romão, ele sempre foi muito respeitoso com a depoente. Se colocou à disposição para ajudá-la a melhorar as suas próprias metas. Já a testemunha do reclamado também confirma que o senhor Romão chamava em particular as pessoas para tratar da questão da baixa produtividade, que não havia exposição e que a prioridade do banco é a saúde do funcionário e da família. Já no laudo pericial, apesar de ele ter sido parcialmente favorável para a empresa, ele traz a seguinte informação. A empresa, na verdade, ele foi parcialmente favorável, mas existem algumas situações que a gente entrou em debate. Por exemplo, o médico que fez a perícia, ele não era médico especializado em doenças de ordem e cunho mental. Ele era um médico cardiologista, então ele não tinha a especialidade específica, né, para tratar do tema. A gente rebateu isso várias vezes, o laudo no final das contas ele acabou se tornando inconclusivo, porque existiram algumas questões que o banco trouxe que ele não pôde responder. Ou respondeu de uma forma nos questionamentos e ao final, na conclusão, ele alterou essa resposta. Por exemplo, no decorrer do laudo, ele traz a informação de que não há causalidade ou com causa. Ele traz a informação de que não há doença incapacitante. Ao final, apesar de ele concluir pela com causa, né, ele traz um nível muito baixo, que ele diz que é baixo ou leve, cerca de 25%, e ele continua insistindo de que não há incapacidade do reclamante. Ele não traz as condições agravantes no exercício do trabalho do reclamante. E, inclusive, não tem como ele fazer isso, porque o próprio reclamante alega que continua com os sintomas, mesmo após o afastamento das atividades laborais. Então, não, ao ver do banco, né, não estou comprovado em nenhum momento que a doença que o reclamante alega, né, que ele está cometido, teve qualquer relação com a execução do trabalho dele. Não há confirmação de que havia pressão para atingimento de metas, não há confirmação de que houve assédio praticado pelo gestor dele, inclusive a própria testemunha dele traz esse depoimento favorável para os autos. E, ao fim e ao cabo, foi deferida uma reintegração que sequer foi requerida na inicial. E a gente observa aqui que existe um pedido que foi deferido que não foi pedido. Então, a gente busca nessa reforma, tanto com relação à indenização, para que seja excluída, especialmente com relação à integração, porque não existe esse pedido nos autos. E, inclusive, com relação à reintegração, não faz sentido, mesmo após de 12 meses da alta médica, a gente reintegrar um funcionário que está em alta. Primeiro, ele não pediu. Segundo, não há nenhuma doença que faça com que ele se mantenha, né, no quadro funcional do banco. E não há também nenhum tipo de comprovação, tanto de ordem técnica, quanto de ordem oral ou documental, que possa trazer qualquer vínculo entre essa doença que ele alega e as atividades exercidas. Então, por essa razão, a gente pede, né, a reforma da sentença, para que seja tanto excluída a indenização quanto a reintegração que foi deferida.
Oi, doutor. Em primeiro lugar, eu quero rechaçar a tese patronal de que é um julgamento ultra petita, porque como nos debruçamos sobre a petição inicial, mais precisamente as folhas 23, nós verificamos que o autor requereu sim que fosse garantida a sua estabilidade no emprego ou subsidiariamente o pagamento da respectiva indenização. E isso, o juízo, ao deferir a estabilidade, ele o fez com base no pedido formulado expressamente pelo reclamante, as folhas 23. Quanto ao laudo pericial, o TST já inclusive se manifestou sobre isso, que não é obrigatório que o laudo pericial seja confeccionado por um especialista da área, até mesmo poderá ser por um fisioterapeuta, que não é o caso, mas não necessariamente tem que ser um médico para a perícia, quando nos casos de doenças relacionadas a Lé, Dó, etc. O caso aqui é uma questão de psiquiatria, foi um médico cardiologista, mas eu entendo que o fato dele não ser especialista não torna nulo o laudo quando ele se debruça sobre os quesitos e responde à altura, após analisar, ouvir o reclamante. E a conclusão do médico, a folha 721-740, é de que é anexo com causal e a com causa é baixa ou leve, ele estima em 25%, como um entre tantos agravantes socioambientais de sua doença mental persistente. Persistente porque, como ela bem acentua, a senhora advogada, que o reclamante, apesar de afastado há tempo do trabalho, ele continua tomando medicação para os sintomas. E também há relato do senhor perito de que a genitura do reclamante, aliás, esta informação foi prestada pelo reclamante ao perito, ela tem problemas também de problemas mentais. Então, eu estou com base nisso, considerando o tempo de serviço do reclamante, considerando as provas testemunhais, que são a cobrança de métodos, era uma cobrança como nós temos, inclusive, hoje no Poder Judiciário, nada que se exacerbasse, mas diante do quadro frágil do reclamante, ele entrou nesse processo, nós estamos reduzindo de 100% para 50%, de 20, 44 para 22 mil, que corresponde a 5 salários do reclamante. 4 mil e pouco, 22 mil reais. É como voto, senhor presidente.
Doutor Jaziel.
Acompanho.
Eu também estou acompanhando, realmente tem que reduzir mesmo. Então, unânime com o senhor relator. Doutora Aline, bom dia.
Obrigada, bom dia.
Bom dia, doutor.